Médicos e pesquisadores vão se reunir no Instituto de Estudos Avançados da USP para discutir como orientar pais e educadores de adolescentes em relação ao uso de maconha, álcool e cigarros eletrônicos. Esse é uma febre, tem sido uma febre. Os senadores Davi Alcolumbre, presidente da Casa, presidente do Senado Federal, e Lucas Barreto participarão do debate para discutir estratégias de prevenção e formulação de políticas públicas para a temática. E, claro, os especialistas da universidade. Para os organizadores, práticas e políticas de educação que enfocam a saúde do adolescente e do jovem adulto são tão importantes quanto as preocupações com a formação intelectual e com os resultados acadêmicos. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Jorge Halak, da Faculdade de Medicina. Ele é médico da divisão de clínica urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do grupo de estudos em saúde do homem do IEA, grupo que está promovendo este evento. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, e todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Muito obrigada, mais uma vez, por trazer um assunto tão importante aqui para o nosso ouvinte. Eu gostaria que o senhor falasse da preocupação de vocês, especialistas, com já o uso, não é? O jovem experimenta muito, os jovens têm experimentado muito, e às vezes sem informação sobre aquilo, usam muito maconha, álcool, e agora também os cigarros eletrônicos, que tem sido uma febre, e é outro fator bastante preocupante para vocês, especialistas.
O nosso objetivo é associar o conhecimento científico desenvolvido por nós, pelo meu grupo, nos últimos 19 anos sobre o assunto maconha, do ponto de vista reprodutivo e sexual, e também associar os conhecimentos da professora Sandra Pasques com cigarro eletrônico e da professora Zila Sanches, da Escola Paulista de Medicina, com álcool nos adolescentes. Então, nós trouxemos um painel também, o doutor Arthur Guerra, que também coordena a Cracolândia, vai enviar uma pesquisadora chefa do grupo dele. Portanto, também contaríamos com um médico pediatra, especialista em adolescentes, Maurício Souza e Lima. E, dessa forma, nós reunimos um painel de pesquisadores e médicos e também de políticos, os senadores, que é muito importante a gente trazer o Congresso Nacional para esse debate, tá aí, além do achismo. Eu acho isso, minha opinião é essa, minha opinião é aquela. Nós queremos trazer a informação científica, dados científicos brasileiros, que nós coletamos arduamente em 2 décadas de pesquisa, e são dados inovadores, são dados que ainda muitos vão ser publicados ainda, mas que mostram o malefício do uso da maconha, em particular, sobre a saúde do adolescente, do adulto jovem, do ponto de vista reprodutivo. O álcool, que hoje tem ganho muito enfoque, porque o uso na população de adolescentes e adultos jovens tem aumentado drasticamente, quase 50% nos últimos 10 anos. E agora, essa onda de cigarros eletrônicos, a questão toda é que o refil, ou seja, o que eles podem colocar de substâncias lá dentro, tem uma variedade tão enorme de concentração, tanto de THC, que é o tetraidrocannabinol, quanto de nicotina, pode variar a porcentagens alarmantes, como 60%, 70%, e também sem dizer a origem do líquido que vai lá dentro, que muitas vezes é duvidosa. Ou seja, o adolescente tem sido exposto a situações que os pais, e eu falo pelos meus filhos também, que ainda são pré-adolescentes, mas a gente tem uma preocupação enorme com isso, os pais não estão preparados para lidar com tudo isso do ponto de vista de conhecimento científico, porque muita coisa que é dita são opiniões pessoais, tanto de jornalistas quanto de grupos de interesse. E nós vemos também por trás da maconha um grande interesse de grupos, em particular, em promover a sua descriminalização de maneira muito aberta, né? Ou seja, muito ampla e restrita. Nós temos uma grande preocupação com isso, porque isso pode aumentar a base de consumo na população justamente mais suscetível e ainda em formação, lembrando que cérebro, testículos e no indivíduo jovem, eles se formam até os 22 anos de idade, então é uma fase muito complicada de você introduzir substâncias tóxicas no organismo. Tudo isso vai ser debatido com dados científicos e também a gente tentar estabelecer, dar um norte no Brasil, respeitando, evidentemente, o uso medicinal, que ninguém está questionando isso aqui, muito pelo contrário, mas talvez a forma como esse uso medicinal seja colocado no Brasil, nós queremos dar um balizamento para isso, digamos assim. Nós temos ideias interessantes, né?
Sim.
Levantadas por esses pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Escola Paulista e outros que mexem com a área. E a minha preocupação em particular é com a saúde reprodutiva desses indivíduos, porque nós vimos que o uso, particularmente da maconha, é muito nocivo para o testículo e para o espermatozoide. Isso é algo que não é inédito, as pesquisas elas já mostram uma ação deletéria sobre a função espermática, mas nós fomos além, nós descobrimos o mecanismo de lesão celular do THC sobre a célula, né, tanto do espermatozoide quanto as células do testículo, que dão arcabouço, que dão sustentação para a produção de espermatozoides e até mesmo de hormônios. Então, essa é toda a dinâmica da questão. Então, eu acho que esse é um evento que vai ser muito importante para os pais dos adolescentes, e evidentemente para os adolescentes também, mas a gente quer balizar os pais, orientadores, professores, educadores, todo mundo que está nessa frente com o adolescente, como orientá-los nesse momento divisor de águas no Brasil, onde ainda existe muita dúvida, mas o que eu acho que a gente tem que colocar é que a ciência tem poder nessa hora. Aliás, a ciência tem muito poder. A ciência, ela consegue trazer inovação, ela consegue trazer novidades, e a ciência consegue balizar tanto os legisladores quanto eu espero que os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, que também idealmente deveriam ter mais atenção a esse tipo de visão científica, eu acho que eles estão atentos a isso. Então, a nossa ideia é promover esse contexto onde a ciência, o conhecimento científico, vai se sobrepor a opiniões pessoais e a posições ideológicas.
Uhum.
E também, evidentemente, a posições mercadológicas, né? Porque a gente percebe que existe um movimento no mundo inteiro de uma indústria da maconha, uma indústria nova que está surgindo, sem regulamentação, e que ninguém sabe exatamente até que ponto esses produtos são tóxicos ou não. Então, nós temos a impressão que o uso da maconha medicinal fumada, ou seja, a queima da cannabis sativa, a queima do produto, ela é inalada pelo pulmão, tem um potencial tóxico maior. Então, alternativas para isso existem. Então, também em relação à importação de produtos estrangeiros com preços caros, talvez o Brasil tenha que se posicionar em relação a isso, para o uso medicinal, e é muito mais interessante a gente ter uma coisa muito bem regulamentada, etc. Então, tudo isso vai ser debatido para que a ciência dê a luz a esses legisladores e ao sistema judiciário e à população também, para que possa se balizar frente a tantas questões difíceis de responder, naturalmente controversas e que despertam muitas paixões, né? Nós já comentamos aqui a dificuldade de fazer a pesquisa com usuários de maconha, porque eles são naturalmente rebeldes à informação que aquilo potencialmente é tóxico. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a pesquisa demorou 19 anos. Talvez tenha sido o motivo principal de tanta demora. Nós também comparamos o uso de maconha com o tabagismo, com o cigarro clássico, e comparamos isso tudo com a população de homens inférteis, que são naturalmente inférteis por outros motivos, e também comparamos o uso de cigarro e maconha com a população de indivíduos comprovadamente férteis. Ou seja, foi um estudo muito amplo, demorado, com respostas muito interessantes, e que a gente vai colocar em linhas gerais na sexta-feira agora, que eu acho que tem interesse para toda a população brasileira.
Não tenha dúvida.
Enfim, é isso.
É um encontro que acontece a partir das 15 horas, às 3 da tarde, aqui no Instituto de Estudos Avançados, no campus Butantã, na Praça do Relógio, ali que fica o prédio do IEA. Todos podem participar, todos os interessados, né? tem que se inscrever. A gente vai publicar o link para que você possa, ainda dar tempo de você se inscrever, participar. Tem transmissão ao vivo também pela internet, como costuma ocorrer nos eventos do IEA. Lá você também pode mandar sua pergunta, seus questionamentos. E olha, a gente não tem dimensão desse impacto todo. Pais muito preocupados, mas às vezes não tem informação toda correta, como disse o professor, sem dizer que essas coisas muitas vezes estão combinadas. Quer dizer, o jovem experimenta a maconha, toma o álcool e experimenta o cigarro eletrônico. Então, veja, é uma geração bombardeada por coisas. Claro, outras gerações também foram, né, professor? É do jovem a curiosidade e a experimentação, só que a gente não sabe a consequência disso tudo junto, misturado. A gente sabe dos riscos enormes, e é o que vocês vão mostrar. E tentar orientar, né, as discussões dos grupos de estudos. Eu não sei se tem grupo de estudo de saúde lá no Senado, tomara tenha, ou então a partir deste evento seja motivado a ter, né, professor?
Não, sem dúvida. Eles têm grupo de saúde, sim.
Tem?
E acho que isso vai ser uma boa inserção para a gente poder opinar, a academia poder opinar nesse contexto. Agora, uma informação que eu acho importante é que a maconha da década de 60, ela tinha ao redor de 3 até 7, 9% no máximo de tetraído canabinol. A maconha fumada hoje, ela, depois de tanto, em geral, ela começa com 17% de THC. E tem plantas que vão até uma concentração de THC que beira os 50%, 60%. Então, o produto, ou seja, a substância que é potencialmente tóxica na maconha, está muito mais potente agora do que 40 anos atrás. Uhum. Então, mudou o contexto de toxicidade dessa droga, que isso que as pessoas têm que entender, né? E a questão do álcool também, o que mudou foi o tipo de uso de álcool. Hoje é muito comum um adolescente fazer uso de 5 ou mais doses de álcool na sexta e sábado, que é o famoso esquenta, chama binge drinking em inglês. Então, esse uso agudo de acima de 5 doses de álcool no mesmo dia é tóxico também. Ou seja, mudou a maneira como o álcool é utilizado, mudou a quantidade de substância tóxica na maconha inalada, e o cigarro eletrônico veio para colocar uma pedra de cal em cima de tudo isso, dizendo que pode usar o que ele quiser ter no mercado, sem nenhum tipo de consequência ou responsabilidade, tá, sobre a saúde. Nós sabemos que a conta da saúde no uso de drogas, para cada real arrecadado imposto nos países onde isso é permitido, gasta-se 4 com saúde. Então, essa conta não fecha. É muito fácil legislar agora dessa maneira, sem entender, e os senadores sabem disso. Ou seja, como é que a gente vai abordar isso, e quem vai pagar a conta da saúde no futuro? Depressão, infertilidade, alterações hormonais, uma porcentagem significativa de esquizofrenia em quem usa maconha, ao redor de 13%, que desencadeia o primeiro episódio de esquizofrenia. Ou seja, são dados que têm que ser colocados na mesa para depois dizer, olha, meu filho, eu deixo ele fumar maconha. Eu tenho pacientes que acham normal o filho fumar maconha. Eu tento colocar a minha posição, mas assim, óbvio, compete a eles, como pais, se eles quiserem para o filho deles. Agora, o que a gente não pode é estimular isso sem que haja o conhecimento dos efeitos nocivos. Aí cada um é dono de si. A questão toda é que o adolescente não tem ainda condições de ter a própria opinião. E ele é influenciado pelo grupo. A gente sabe que o grande problema dos adolescentes é a influência do grupo que ele pertence. Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que têm autorização judicial para utilizar maconha e, sem maldade nenhuma, distribui para os amigos em rodas de fumo, achando que está fazendo um benefício, porque é de graça, ou está dando uma inserção. Ela está se inserindo nesse grupo, ou ele está se inserindo nesse grupo, justamente porque ela tem um produto que os adolescentes desejam e que não precisam pagar. Ou seja, isso tem que ser colocado claramente até que ponto a sociedade brasileira vai permitir isso ou não. Outras sociedades estão voltando atrás. Acabei de saber, por exemplo, que um estado americano acabou de proibir cigarro eletrônico à venda. Ou seja, no começo há uma forte apelação na indústria, E a questão no Brasil do cigarro eletrônico, em particular, esses produtos são contrabandeados, ou seja, é outra questão ainda séria, né?
E tem a menor noção da origem, o que contém esse produto, né?
Não, e também o líquido que vai dentro, ninguém sabe a origem.
É. Então, ou seja, é um risco enorme, né? É um risco enorme que os jovens estão submetidos, eles não sabem, não dimensionam, e os pais, para contra-argumentar e discutir esse assunto, precisam ter informações balizadas, cientificamente comprovadas. É disso que se trata, estão todos convidados, né? Estamos aqui fazendo convite a todos para o evento da próxima sexta-feira, dia 4, no IEA, às 15h. Acho que é isso, professor.
É isso, assim, quem quiser assistir pela internet está à disposição. Quem quiser assistir depois no site do IEA também vai ficar lá, é um site muito fácil de acessar. E a gente espera que, pelo menos, os dirigentes dos colégios públicos e privados de São Paulo e do Brasil acessem esse conteúdo e depois distribuam aos seus alunos, aos seus pais, porque o nosso objetivo justamente é informar, que é o papel do cientista. O cientista justamente tem que interagir com a sociedade, fornecendo à sociedade os achados científicos, né? Senão perde sentido essa pesquisa. Se ela fica só entre os cientistas, aquela pesquisa não atinge o objetivo final, que é o usuário, que é a população.
E melhor ainda, de além informar a população, poder influenciar nas políticas públicas. Tomara, né? Vamos ver.
Exatamente.
Vamos ver isso.
A ciência tem um poder transformador que o Brasil tem que começar a entender. E esse é um exemplo do poder transformador da ciência.
Professor Dr. Jorge Halak, da Faculdade de Medicina, da Divisão de Clínica Urológica do HC, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem do IEA. Muito obrigada e excelente evento.
Eu que agradeço a atenção. Até sexta-feira para todos.